Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. E hoje vamos continuar a nossa maratona para falar sobre os episódios da segunda temporada de Prodigy. Hoje a gente vai falar sobre o sétimo episódio, The Fast and the Curious, e o oitavo episódio, Is There in Beauty No Truth? E hoje está aqui comigo Salvador Nogueira.
Boa noite, Salvador. Oi, Mari. Boa noite, tudo bom? Tudo bom a todos que nos assistem? A gente estava combinado com o Carlão também, até anunciamos, mas o Carlão ainda não apareceu. Se ele aparecer aqui no meio, a gente põe ele na conversa. Mas já vamos começar, porque essa live já zicou na semana passada, a gente não vai deixar zicar de novo.
É, queria pedir até desculpas ao pessoal, vocês ficaram esperando por problemas técnicos aqui, a gente acabou não conseguindo fazer, mas hoje estamos de volta e vamos falar sobre esses dois episódios que eu achei muito interessante, porque até agora, em todas as nossas lives, os dois episódios ou eram episódio duplo ou calharam de ser muito uma sequência do outro. E esses dois aqui, em particular, são dois stand-alones, podemos dizer assim, né? São episódios que tem a história tem começo, meio e fim. E os dois são muito diferentes um do outro, né? O primeiro é uma coisa mais de aventura, eles estão ali, acabam caindo naquele planeta por conta, né? São levados pelos Kazons, e eles ficam presos ali, e tem que entrar na corrida para poder se salvar, então é bem assim, é bem dinâmico, bem para esse pessoal mais jovem mesmo, que deve ter gostado muito do episódio, dessa coisa de corrida de naves e tal, e tem coisas interessantes, e tem elementos que fazem progredir um pouco a história, tem alguma coisa acontecendo lá na Voyager, né? E o segundo, o oitavo episódio, né? O segundo que a gente vai conversar aqui hoje, ele já é mais uma coisa, embora ele tenha, assim, alguma coisa também de uma certa aventura, mas eu achei ele mais introspectivo, ele é muito, muito humano, muito... Sim, né, muito sentimental, a coisa do zero, que a gente já vinha falando sobre a busca dele por poder ter sensações. Então, é um episódio, assim, muito fofo. Amei, assim, o segundo, bem mais do que o primeiro. E aí, acho que até a gente pode fazer uma dinâmica diferente, porque, em geral, a gente acaba falando meio que sobre os dois episódios misturados, a gente acaba não dividindo muito, mas eu acho que esse vale mais a pena a gente falar primeiro sobre o The Fast and the Curious e depois a gente fala sobre Is There in Beauty No Truth, porque eu acho que eles são bem diferentes, assim, para a gente falar, né? Então, vamos começar pelo The Fast and the Curious. Diga lá, Salvador, que assim, né, as suas impressões iniciais ali do episódio, ou até as segundas, né, que a gente estava conversando aqui antes de começar a live, em como na primeira assistida você teve uma sensação, depois agora assistindo com mais calma, né, não em binge watching, assistindo todos os episódios na sequência, você acabou tendo uma sensação um pouco diferente do episódio.
Não, exatamente, Mari. O lance é o seguinte, quando você assiste no binge watching, você está indo atrás da história. Então você está o tempo inteiro assistindo aos episódios e falando, ah, essa informação não me interessa, isso aqui não agrega, isso aqui não inclui e tal. E a sensação foi desse primeiro episódio, mais até do que do segundo. O segundo eu achei que tinha uma razão de ser muito bacana, mesmo à primeira vista. Mas esse primeiro me pareceu assim, é um ligue os pontos da história, né? Eles fazem literalmente um desvio de rota. E, então, achamos aqui esse conduíte transdobra dos Borgs e tal, e vamos chegar mais rápido lá, e nessa de tentar pegar um atalho, acabam encontrando esse planeta esquisito lá com o Kazon e a coisa da pilotagem e tal. E assim, quando você assiste a primeira vez, o reflexo é, pô, isso aqui não está fazendo a história andar, é quase que uma parada. Você fala, ó, vou parar, esses 25 minutos não vão servir ao arco principal. E isso dá uma certa aflição. Na segunda vista, agora já com calma, do tipo, deixa eu sentar e ver o episódio, eu já tive uma outra percepção. Ele continua sendo um episódio, talvez um dos menos interessantes que a gente tem nessa segunda temporada. Mas você vê que tem uma linha condutora e uma história muito bacana no sentido de reforçar o espírito de equipe dos prodígios, né? Então, a grande mensagem é assim, quando a gente trabalha junto, a gente consegue resolver as coisas. Quando a gente vai na base da individualidade e toda a loucura da inteligência artificial lá que controlava o Keyson e o planeta, tá? Era isso. Não, vamos individualidade, o que for melhor vai vencer e tal, e não sei o quê. E o Dal, desde o começo do episódio, tá nessa vibe. Ele tá nessa vibe, não, porque eu sou capitão, você não é capitão nada, você é um aspirante igual a gente e tal, e não sei o quê. E ele quer mandar, e a Gwen fala, não, meu, ele já chega querendo brigar lá, aí a Gwen fala, não, vamos tentar diplomaticamente, ó, senhor Mage e tal, não sei o quê, tenta passar um plano no Keyson e tudo mais. Então já estavam nessa, e de novo na corrida. A Gwen fala, olha, basta que um de nós vença, a gente pode trabalhar junto. Ele fala, não, vai ganhar o melhor, eu vou correr mesmo, tal, não sei o quê. Então tem todo esse arco nesse episódio, que eles começam nessa vibe, principalmente por conta do Dal, que é uma força motriz nisso, e no final acaba que a Gwen é que tem que reconhecer que, não, precisamos, e ela vai, volta, salva ele, e mostra, olha, se a gente trabalhar junto, a gente tem chance, se a gente ficar cada um por si, não vai dar certo. Então tem uma mensagem muito legal embutida, que eu confesso, na primeira assistida, porque eu estava mais preocupado de, pô, mas e aí, vão achar o Chacota e não vão achar o Chacota, e para onde que vão, para onde que não vão, me passou despercebida. Nessa segunda olhada, eu já vi com melhores olhos. Ainda acho que é um episódio, digamos, bobinho, entre aspas, um episódio mais infantil mesmo, é a corridinha, é a briguinha, é o Keyson. Tem algumas particularidades que eu acho interessante, o próprio uso dos Keyson, queria que a gente comentasse um pouco aqui, porque são uns vilões meio desprezados de Voyager, né? Aqueles vilões que não deram certo, e aqueles dobram a aposta e tentam fazer deles alguma coisa a mais. Em certo momento, o Gen Con Pog, até por conta do trauma, fala assim, não, putz, eu preferia que fossem os Borgs do que os Keyson e tal, que a gente como fã dá uma risadinha assim, fala, pô, tá de brincadeira, né? Mas enfim, para eles tem essa história. Então assim, deu essa repaginada nos Keyson. Aqui meio podia ser qualquer um, né? Botaram os Keyson, acho que só por causa desse trauma pessoal deles. Mas no final das contas tem essa mensagem bacana que eu acho que orna bem no contexto da temporada, não no sentido do plot. Quer dizer, para o plot não faz diferença nenhuma esse episódio, mas para esse espírito de que eles precisam continuar juntos e precisam trabalhar juntos, isso faz mais sentido no contexto do arco geral da temporada. Então eu enxerguei uma nuance diferente nessa segunda assistida.
A minha primeira impressão que eu tive quando eu vi esse episódio é que ele me pareceu simplesmente um setup para o próximo, porque ao final desse episódio o Zero se destrói para poder salvar todo mundo, e aí ele fica todo capenga, e eu falei, bom, então eles fizeram isso, porque agora eles precisavam do Zero numa situação, parece meio isso, eles precisavam do Zero numa situação em que, ao final, ele ia ficar com a carcaça dele toda quebrada, e aí eles não iam ter como consertar, e eles precisavam de, né, no Zero não tinha como ficar funcional daquela forma. Então, me pareceu um pouco isso, né? Mas eu acho que ele tem forte aí, acho que duas coisas. Eu gosto do início do episódio em que eles estão ali na nave e falam que vão ser 61 dias para eles conseguirem chegar lá na nebulosa de espiral, né? Que é onde aparentemente tem o sinal do Chakotay, que é ali que estavam as coordenadas, né? E aí eu vejo que o Dal, né, e desde o começo ele ainda continua com aquela coisa de que ele não sabe qual é o lugar dele, ele ainda não conseguiu entender por que que ele está indo para a frota, o que que ele realmente vai fazer, dado que ele não tem mais o posto de capitão que ele tinha lá na Protestar, bem ou mal ele tinha o posto de capitão. né? E aqui ele ainda ele não sabe o que fazer com isso. E até ele começa, é legal que ele começa fazendo lá o diário do capitão e tal. Aí o Zero fala assim: não é melhor você fazer o diário pessoal aí, né? Porque de capitão para todo mundo, ó, agora nem vem. Agora é todo mundo igual, né? Você não é o nosso capitão. Então ele ainda está com uma certa dificuldade de aceitar isso, e aí é aquela coisa, chega lá e ele acha que ele que tem que fazer as coisas, que ele tem que ganhar, e desde o primeiro episódio, lá da primeira temporada, eles colocam o Dal como alguém que gosta de pilotar rápido e pilota qualquer coisa, então ele acha que aquilo lá é o que ele sabe fazer de melhor, né? Então ele meio que, quando a Gwen entra ali e fala que vai competir também, acho que pisa meio que no calo dele, né? Pô, não me deixam ser capitão. Agora eu tô dizendo que eu vou pilotar e vou ganhar esse negócio aqui. E aí vem a Gwen e também quer participar e diz que nós vamos fazer junto. E, né?
Então, mas ele não entende o espírito dela. Ele não entende.
Claro, porque ali não é uma brincadeira. Eles estão lutando pela vida deles ali, né? Eles não querem ficar presos ali pro resto da vida. Então, eles precisam trabalhar juntos. Então, parece que meio que ele esqueceu um pouco o que ele aprendeu na primeira temporada. Porque ele aprendeu, né? Aquela coisa de ser o capitão, mas ele tem que escutar os outros. Ele também tem que ver o que os outros têm para contribuir. Porque eles juntos, eles conseguem uma coisa melhor. Então, lá nos dois episódios finais... Ele fala, não, eu não, tenho meus planos malucos, mas se a gente se todo mundo não fizer junto, não vai dar certo. Então, ele aprendeu que ele tinha que fazer aquilo, mas acho que ele está de novo num momento de insegurança muito grande, e aí aqui ele dá aquela rateada, né?
Você acha que ele, de todos, é o que está menos adaptado a esse esquema da Frota Estelar? Tipo, da academia e tal? Porque parece, né? Acho que se a gente parar para pensar os outros acho que estão mais ou menos confortáveis. O Jenkins está mudando personalidade, o Murphy é o Murphy, a Rock está...
É mais pelo fato dele não ter um objetivo concreto do que ele não se encaixar exatamente. Eu acho que ele está meio perdidão, assim, porque ele tinha uma ideia do que ia ser, que ele simplesmente ia ganhar uma nave e continuar, né, ali... capitaneando os amigos e boa. Ele não sabia. Como ele começou ao contrário, ele começou sendo capitão sem ter o background todo para trás, para ele ficou difícil isso, porque não é simplesmente você chegar lá, você tem um monte de coisa por trás para você poder ser capitão. Né? E ele ainda não conseguiu entender isso, então ele ainda está... Né? Com dificuldade. Vamos ver se até o final da temporada ele encontra o caminho dele, né? A gente não pode falar muito, mas eu acho que aqui nesse episódio tem sim alguma coisa para esse caminho dele, mas que a gente só vai poder falar no final, né? Nós dois sabemos, mas a gente não pode comentar. Mas quando chegar no final, vocês lembrem desse episódio, que eu acho que ele tem um ponto interessante, né?
Boa.
E aí eu também estava falando dos Kazons, assim, eu achei muito legal eles colocarem isso aqui, porque no primeiro momento, quando eles veem que é o conduíte de transwarp dos Borgs, você vê que o Zero fala, ah, não, vamos não, né, é complicado, não sei o quê, mas aí também eles pesam a questão do tempo, da urgência da missão, deles irem, chegarem logo e tal. E aí depois quando também aparecem, quer dizer, eles têm que enfrentar um inimigo ali, uma situação que eles tiveram que foi muito ruim para eles, principalmente para o Zero, e aí no fim eles não encontram os Borgs, mas encontram os Kazons, que para eles é algo assim, terrível, né? Você vê que eles ficam todos apavorados com aquilo, porque remete a eles ao que aconteceu com eles lá atrás, né? Eu achei interessante isso daí, deles colocarem. Podia ter sido qualquer raça ali, nada a ver, mas eu acho que foi legal eles colocarem isso, eles terem que enfrentar isso daí, né?
E eu acho que num plano mais objetivo, eu acho que ajuda a explicar também como é que os Kazons estavam se deslocavam tanto pela galáxia, né? Porque a essa altura do campeonato a gente já viu Kazons ali mais perto da Federação, vimos Kazons em tudo quanto era lugar, e aí se eles estão explorando esses conduítes de transdobra deixados pelos Borgs, que eu imagino que os Borgs estão em baixa desde do final de Voyager, em que a Janeway dá um tabefe neles, e aí essa coisa sobrou e ajuda a explicar uma coisa que lá no começo da série todo mundo fala, mas pô, esse cara é Kazon, e as raças todas dos moleques são todas do quadrante alfa, e a Protostar foi achada no quadrante delta e tal, e tava todo um certo ruído, né? E eu lembro do Aaron Walt que fala, não, calma, que isso aí vai ficar claro, tal. Eu acho que se bobear, foi aqui que deixou mais claro como é que eles estão transitando tanto pela galáxia com tanta facilidade, né?
Sim. E é bom que também ajuda um negócio, né? Eles podem se adiantar, né? Não precisa ficar aquela coisa de 60 dias. Claro que eles podiam dizer que o negócio era mais perto, para não ter que pegar um conduit transwarp, mas eu acho que do jeito que eles fizeram foi interessante, né? E aí é legal agora, que também tem o computador mal, né?
É isso que eu ia falar. O computador maluco é o clichê número um de Star Trek, né?
Que já tinham feito bastante lá em Lower Decks, né? Exato. E agora fizeram aqui.
Aqui é uma versão um pouco mais séria, né? Mas ainda assim é exagerado. É uma coisa meio tipo, por que você está fazendo isso? E tipo, sei lá, meu. Foi mais ou menos como o bug que teve aí, né, essa semana, que pifou tudo, os aeroportos, não sei o que e tal, que é um erro de programação assim, muito elementar ali, tipo, a máquina foi programada para treinar os caras e de repente ela resolveu tomar conta de tudo e falar, não, vou levar vocês pro auge aqui, vocês vão ver que maravilha, sai só matando os pilotos um atrás do outro. Então, assim, é meio aquela clássico computador psicopata, que tá desde as séries antigas e agora nas novas também aparece com alguma frequência. Você mencionou Lower Decks, a gente teve o controle também em Discovery, quer dizer, essa IA maluca tá sempre por aí. Aqui eu achei meio assim, tipo, ah, tudo bem, legal. Eu acho que no final das contas, tirando essa mensagem geral aí de trabalhar juntos e tal, e não sei o quê, vale mais pela aventura, pelos efeitos. Eu acho, assim, o cenário, de novo, muito bonito o episódio, o ambiente ali deles, a coisa da corrida, né? Eu acho que vale por isso. Acho que é como você falou, acho que a molecada vai achar legal pra caramba. Pra quem quer um pouquinho mais de substância, talvez seja um episódio, assim, dos menos queridos aí dessa temporada. Mas pra quem curte a adrenalina, esse foi bem bacana.
Os efeitos são muito bonitos, a corrida, né, o lugar que eles têm que ir passando pelos anéis, eu achei bem interessante. E aí você tem lá também, né, o que a Nívia citou aqui um pouco ali para cima, que é meninos versus meninas, né?
Que foi, eu não tinha pensado até ela citar. Eu achei legal que ela citou isso. Porque nem me ocorreu isso, que teve esse pareamento, tipo, clube do Bolinha, clube da Luluzinha. Mas ela falando, é verdade, aconteceu isso mesmo. E cada personagem dentro do seu, né? Então a Rock é apavorada com aquilo lá, não quero abrir o olho, tal, não sei o quê. A Gwen mais centrada, o Dal mais aventureiro. E o Pog meio de carona, né? Pog não, né, não teve muito o que fazer aí. Acho que ele é o personagem
menos assim,
desenvolvido, né?
Envolvido, Mas eu acho interessante isso daí. E acho que fica aquela coisa que a gente sempre teve entre o Dal e a Gwen, porque desde o começo, lá na primeira temporada, quando a Gwen efetivamente se junta, ou mesmo antes ela fala, não, eu que comando isso daqui, eu que sou a capitã, porque ela, quando ela toma a nave, né, antes de querer ficar com eles e tal. Então sempre teve uma coisa entre os dois, mas ao mesmo tempo, um sempre viu no outro o conselheiro. Sempre que um precisa, é o outro que ele procura, né? Então, eles estão sempre um procurando o outro para falar, não, olha, estou pensando em fazer isso, o que, que você acha? E os dois estão sempre um se ajudando o outro. Mas eu acho que aqui, com a coisa da competição, assim, o Dal não conseguiu ver nada. Ele falou, não, ela não vai ganhar de mim na corrida, não. Né, o menino, né, como que a menina vai ganhar de mim, e não conseguiu, né, e aí no fim a Gwen só não ganha porque ela volta para trás para poder resgatá-lo, e aí a gente vê que ele que depois ele tem que ter tomado presta atenção, porque ele podia ter posto tudo a perder, porque quando ele dá um safanão na nave da Gwen, desestabiliza todo o trequinho dela lá, que a protege, né, que tá fazendo ficar em fase. Se o negócio quebra, eles perdem a Gwen.
É. Né? Então... ele claramente é inconsequente, né? E a Nívia fez mais um comentário aqui, eu vou fazer uma referência infantil. Ela falou, meninas sempre reparam, ainda mais meninas que cresceram vendo nem tantas meninas sendo representadas. E eu vou me lembrar de uma coisa com a qual eu cresci, se não me falha a memória, tinha um programa chamado Viva a Noite, do Gugu Liberato. E que tinha uma disputa de equipes e era meninos contra meninas. Todo programa que ele cantava o Passarinho Quer Dançar, não sei o que mais. E era meninos contra meninas, eu me lembro bem. Então, assim, já de criança eu já via isso. Mas aqui eu não pensei nisso. Não pensei que era assim, meninos contra meninas. Realmente não pensei. Mas é legal de ver esse ângulo aí. E o Elber fala que o Jankon é meio alívio cômico aí, né? De fato é, né?
É. Sim. É. Acaba sendo, né? E aí a gente tem o Zero e o Murphy que acabam se escondendo a hora que eles são pegos pelos Kazons, né? E eles que acabam destruindo. Aí até tem algumas coisas interessantes, eles veem lá a USS Cairo, que supostamente teria desaparecido durante a Guerra Dominion, né, aquelas coisinhas ali que como o Castanha fala, o estagiário Niner estava lá, escreveu alguma coisinha ali e tal, e aí é legal porque ele tem, o Zero tem essa coisa da proteção, assim, com todo mundo, a família, vocês, né, que ele chega lá para destruir o computador, a hora que está todo mundo preso, ele... move montanhas ali por todo mundo, né? Então, eu acho isso muito bacana e que vai ter uma grande influência no próximo episódio, né? Tudo isso aí que a gente vê do Zero.
Eu acho que para arredondar esse, faltou a gente mencionar, fazer uma mençãozinha da única ponte que existe mais clara entre este episódio anterior e o próximo. Que é o que acontece na Voyager, né? Que ficaram lá os hologramas, só que os hologramas trocaram de personalidade. Nesse primeiro episódio, a gente só tem assim, tipo, a Major achando, puta, tá esquisito isso aqui, né? Esses caras estão meio estranhos e tal, não sei o quê. Mas ainda não tem a revelação de que eles são hologramas apenas, o que a gente vai ver só no próximo. Né?
Mas aumenta um novo mistério, que é aqueles tentáculos que aparecem ali, o tempo parece congelar, parar, e aí aparecem aqueles tentáculos que tentam pegar a Gwen e ela desaparece, só que é a Gwen holograma, né? E aí depois volta ao normal o tempo, e aí a gente não sabe, a gente só vai saber um pouco mais sobre isso, né? No próximo episódio. Então tem esse setupzinho.
E é uma forma de manter um pouco da ação na Voyager, né? E ao mesmo tempo segurar a Voyager no lugar dela, porque ela não pode ir atrás dos meninos ainda.
Por enquanto, E a outra coisinha que teve nesse episódio, que é bobinha, mas é engraçado assim, que a gente sempre viu o negócio do chuveiro sônico, né? Agora a gente viu que existe um banheiro sônico.
Exatamente. e que tá pifado lá, segundo o Jenko, falou, ninguém vai no banheiro porque tá pifado.
Mas eu acho que ele não quebrou o banheiro. O
não banheiro sei.
Não quebrou, eu acho que... que ficou indisponível naquele momento. A minha
impressão foi essa. Não sei se ele entupiu, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu ali que não dava para usar. E é bem essa coisa do alívio cômico do Janko, né? Tipo, não agrega nada, mas tudo bem. Tem essa, vai, para Patrulheiros do Cânone tem essa inclusão, uma coisa que a gente nunca soube, né? Que houvesse talvez uma privada sônica, não só um chuveiro sônico, mas, ou sei lá, um bidê sônico, não sei bem qual é a ideia. Mas
eles
agora sabemos.
Eles brincam com essa coisa do banheiro e nunca mostram. Por acaso, hoje eu estava terminando de editar um episódio do Balde Duodo, que é o Explorers, que inclusive você estava com a gente, e aí numa das cenas o Jake vai entrar ali no banheiro, aí o Cisco fala, não, olha, é um banheiro para sem gravidade e tal. Ele, pô, mas como é que funciona isso? Só que a gente não vê o banheiro, eles só brincam com aquela coisa de que, não, você vai entender quando você precisar usar e tal, mas a gente não sabe, não faz a mínima ideia.
É, não, e o mistério dos banheiros é um mistério recorrente em Star Trek. Né?
Sim. Eles não fazem muita questão de mostrar, não. Vai ficar desse jeito. Bom, vamos então para o Is There Beauty No Truth?
Vamos lá.
Muito bem, diga lá então suas primeiras impressões sobre...
Esse segundo... É de outro naipe.
Outro patamar.
É outra coisa. É episódio fantástico, porque assim faz um trabalho de personagem maravilhoso com o Zero. E tem a brincadeira de palavras do título que se reflete exatamente no que é o episódio e assim como ele se relaciona com o episódio da série clássica que originou os Medusianos, né, a raça do Zero. Então... Só para recapitular um pouquinho, o Is There in Truth No Beauty, que é o da série clássica, da terceira temporada, né? não há beleza na verdade, ele conta a história de uma mulher, uma pesquisadora chamada Miranda Jones, que ela vai fazer um intercâmbio, um estudo lá com o Medusiano, que fica dentro da caixinha, ninguém pode ver porque fica maluco, a mesma coisa que acontece com o Zero, quando o Zero é exposto a qualquer pessoa. E lá eles descrevem que ele é tão feio que ele deixa qualquer um maluco, o Medusiano. E ela é encantada pelo Medusiano, uma coisa que é inexplicável para o cara que gosta dela, para todo mundo, uma coisa meio misteriosa, assim como ela tem essa paixão, ela tem essa coisa de focar na intelectualidade, né, no intelecto, no, na alma, por assim dizer, do Medusiano. E no final das contas a gente descobre, no episódio, que ela é cega, que ela tem uma deficiência visual e ela não enxerga. E é por isso que ela pode conviver com o Medusiano, porque ela não enxerga. Então era aquela ideia de que, poxa, existe aquela coisa da beleza interior, que mesmo você não enxergando nada, você tem uma percepção e tem uma verdade nisso. Esse episódio usa também a história do Medusiano, mas inverte totalmente essa lógica. Fala assim, olha, tem também uma verdade na beleza. Né? Quer dizer, você ter as sensações, você ter os sentidos, o corpo, é significativo. É uma coisa que agrega, né? E para o Zero é uma descoberta fenomenal, é um espetáculo. E eu achei muito interessante, Mari, que é um episódio que tem uma delicadeza não só para tratar o Zero, mas também no retrato desse planeta. Porque assim, quando a gente assiste ao episódio, eu me lembro de assistir a primeira vez, e você fica esperando a hora que vai dar merda. Tem uma sacanagem aqui, você fala isso aqui, não tem almoço grátis, vai dar problema. Né? E no final, apesar de ter uma certa controvérsia, os caras estavam sendo honestos, não tinha uma coisa, não era um truque, não era para matar todo mundo, né, aprisionar, né, nada disso. Era, ó, você pode ter esse corpo, só que se você sair, o corpo vai se degenerar e ninguém acaba saindo, a gente fica por aqui mesmo. E isso eles não contaram para ele antes de fazer o procedimento, né? Então, assim, era uma informação. Eles mesmos justificam, o Ion justifica como, olha, a gente não conta, porque você tem que experimentar primeiro para você entender o que é. Se a gente falar, você não vai entender. E que eu acho justificável. E que eu acho que cria um dilema verdadeiro para o Zero. Do tipo, vou ficar aqui e curtir essa vida. Pô, os caras são, né, hedonistas pra caramba. Ah, não, vamos fazer aqui o... Como é que é? O banquete dos sentidos e tal. É. E assim, os caras curtem a vida, né? Põe a Rock e o Jankon pra dançar e tal. É uma vibe, é o planeta Good Vibes. Né? Planeta Cancun. E aí... É, o Zero tem que fazer essa escolha, falar, ó, eu vou para um lugar em que eu eventualmente vou perder essas sensações, vou perder, vou degenerar, ou eu vou ficar aqui e vou abandonar minha família, meus amigos, meus colegas, né? E ele acaba decidindo ir com a tripulação e deixar o planeta, correndo os riscos que, afinal de contas, todos nós corremos, talvez não no mesmo ritmo que ele, mas corremos, que é aceitar que você precisa avançar, você precisa, né, ir para frente na vida, que é outro clássico de Star Trek, essa mensagem que, tipo, meu, não adianta você ficar, você pode achar do caramba a sua vida e tal, mas tem que progredir, você tem que ir atrás da próxima montanha, atrás do próximo... Então, assim, tudo isso empacotado em 22 minutos, com todas essas conexões com o episódio clássico, com esse aprofundamento do personagem, com a beleza do episódio, a estética do episódio, que é outra coisa maravilhosa, que você fala assim, ah, como esses caras arrebentam no visual. Então, assim, esse é um episódio 4 estrelas, assim, para mim. É muito, 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 muito bom. Já, a primeira impressão já foi essa, e revisitando agora para olhar as minúcias, os detalhes, ver lá os alienígenas não corpóreos que moram lá, tal, já vi que um é da nova geração, aliás, os dois da nova geração, né? Um é o que estava perseguindo o Kill lá, os calamarens, estava perseguindo o Kill no Deja Kill, Deja Kill, acho que é o Deja Kill, e o outro era do Clues, outro episódio, acho que da quinta temporada da nova geração também, que é basicamente uma espécie super reclusa lá de não corpóreos que apaga a memória da tripulação da Enterprise para eles não lembrarem que conheceram o planeta deles, tal. Então tem
toda essa história. Paxos não, Paxos ainda são outros.
Ah, não, porque é
eles
verdade.
Então, Paxos, Calamarés e os Medusianos.
Então, os Paxos é essa turma do Clues aí, se não me engano. Deixa eu checar aqui. É isso mesmo. É do Clues, que é, eu acho, da quinta temporada, vou confirmar. Não, é da quarta temporada, o Clues. E os calamarens são os que queriam pegar o Kill. No episódio, deixa eu confirmar se é o episódio que eu falei. Eu gosto de falar os episódios, porque aí o pessoal também assiste e pode ir atrás dos episódios para ver, né?
Mas é interessante que, assim, a gente não sabe como que cada um desses seres não corpóreos chegaram ali no planeta. Mas me parece que eles foram chegando... Porque talvez, vou chutar aqui, mas tem N histórias que podem ser, não sou compreendido, não tenho lugar, o Medusiano não pode simplesmente viver entre os humanos, os sólidos, as coisas, porque ninguém pode vê-lo, né? É até legal que todos eles descem com os oclinhos ali, porque eles não sabem o que esperar, né? Até eles falarem, não, aqui vocês não precisam, tal, né? Vocês estão protegidos. É, de qualquer problema que vocês pudessem ter, de nos ver. Então, quer dizer, me parece que todos que chegaram ali é meio porque não encontravam o seu lugar no universo. E aí aquele planeta, né, milagrosamente, ele é capaz de aceitar todos. Então, o planeta por si só é uma entidade ali interessante, porque... O planeta é capaz ele tem todos os elementos possíveis para com que eles possam ter um corpo, né? Uma forma corpórea. Então, é legal isso. E aí, o Zero, ele já chega com uma bagagem diferente. Ele não é um cara... Ele não está mais perdido. Ele estava lá atrás, mas agora ele não está perdido. Ele tem uma família. Mas a gente viu desde o primeiro episódio dessa temporada que ele está naquela procura de que ele gostaria de ser capaz de sentir, exatamente pelo fato dele estar vivendo entre seres que são corpóreos, ele passou a sentir essa necessidade, né? E aí, a hora que ele tem o corpo, né, ele nem de bate pronto, ah, quero ter um corpo aqui, tudo, né, beleza, né, super feliz. E a hora que ele sai e todo mundo vê, e, né, e a Rock fala, ah, eu sempre quis fazer isso, dá um abração nele, todo mundo, nossa, essa cena é maravilhosa, assim. E acho que tem uma coisa, assim, uma mensagem, porque o Zero, ele tem aquela coisa de que ele não se sente bem com o corpo que ele tem, que é um corpo todo metálico, que ele não tem coisa, e ele gostaria de ser diferente. E eu acho que é uma coisa que adolescentes que estão em transformação têm e tudo mais. E é muito bonito nessa história porque todo mundo apoia ele. Que é isso que a gente esperaria que a sociedade... gostaria de ter, deveria ter na nossa sociedade. Que se uma pessoa vem e demonstra a necessidade de ser diferente, dizer eu não me sinto bem dessa forma, eu gostaria de ser diferente, você ser apoiado. E é algo que, infelizmente, hoje a gente ainda não tem. A gente ainda não chegou nesse nível de jornada nas estrelas em que essas coisas são aceitas.
Até nisso, eu acho que o episódio é delicado, e eu concordo que esse paralelo está aí 100%, até porque o Zero já é não binário desde o começo e tal, não sei o quê. O episódio tem a delicadeza de falar assim, sim, você merece todo o nosso apoio, mas sim, você precisa ter todos os fatos. Uhum. Você precisa fazer uma escolha informada. Né? Então, eu acho que tem essa que às vezes é o grande drama da nossa sociedade. A gente hoje opera 8 ou 80, né? Não sabe, tá no meio do caminho. E esse episódio tem esse cuidado de trazendo essa mensagem, produzindo essa identificação que, sem dúvida, eu acho que transcendendo questões de gênero, a inadequação que muitos adolescentes sentem, pode ser ecoada e refletida por esse sentimento do Zero e essa experiência que ele tem, que não tem relação com gênero propriamente, mas tem essa coisa de, eu preciso me descobrir, eu preciso... E, ao mesmo tempo, tem esse cuidado de fazer todos os pontos nos is ali para que a mensagem não se perca, para que se deixe claro que, assim, sim, tem que ter o apoio, sim, tem que ter uma decisão informada. E eu acho que é muito bonito a forma como é resolvido, muito delicado, de novo, é delicado, é aquela coisa, se você quiser garimpar, você acha tudo isso aí, mas se você não quiser, não é que eles martelam na sua cabeça as coisas, não, tá tudo ali, você absorve o quanto você absorve, e eu achei, assim, um episódio realmente muito, muito bonito. E só para confirmar, é o Deja Kill mesmo da terceira temporada que tem os calamarens. E claro, os medusianos vêm de Is There in Truth No Beauty da terceira temporada da série clássica. E obviamente que você tem muito mais medusianos aqui em Prodigy do que lá em que foi só aquele único episódio. E lembrar também
De novo, Jornada nas Estrelas, dessa nova geração, pegando elementos da série clássica, coisas que às vezes surgiram em um episódio só, né? Alguma coisa muito pequena, e desenvolvendo de uma forma muito interessante e muito presente, né? Então, acho que os dois, assim, mais assim, é o Zero e os Gorn em Strange New Worlds, né?
Exato.
Strange New Worlds todo, vai, Pedro.
Strange New Worlds todo.
A Chapel, a Uhura, que a gente não via muita coisa, né? Todo o background criado e tudo mais. Mas assim, os Gorns apareceram em um episódio e estão lá presentes. Os Medusianos apareceram em um episódio e agora você tem um personagem e a gente tem todo um background dele, desenvolvimento dele.
Não, e nesse caso em particular, muito, muito fiel o desenvolvimento. Porque essa coisa toda dos sentidos... No episódio da série clássica, já tem isso, porque uma hora o medusiano lá, o Colossus, ocupa o corpo do Spock. E ele tem esse encantamento. Nossa, olha, eu vejo, eu sinto, tal, entendeu? Ele tem um momento de encantamento que a gente vê aqui com o Zero também. Então, assim, a coisa orna, rima muito bem com a origem do personagem. Então, assim, é um trabalho fantástico, fabuloso da parte dele.
E a gente vê um Zero, embora ele esteja completamente, assim, alucinado com o fato de que agora ele tem um corpo, que ele consegue ter sensações que ele não tinha, mas ao mesmo tempo super sereno e super seguro do que ele quer e da decisão dele. Então aí quando eles contam para ele que na realidade o corpo vai se deteriorar, que não contaram tudo e tudo mais, ele de boa, ele fala, não, eu não lembro agora as palavras dele, mas algo no tipo, não, ah, tudo bem, eles tinham que ter me falado, mas eu entendo eles e eu tô de boa com isso, e eu quero ficar com vocês, porque ele queria ter essas sensações e tudo, mas é porque ele queria compartilhar, é uma coisa compartilhada, né? E a gente já tinha visto no episódio passado que ele quase deu a vida ali, quase se destruiu inteiro para poder defender, né, a família dele, então é bem interessante isso.
Daí, na prática, ele se sacrifica dois episódios seguidos, né? O primeiro para salvá-los e o segundo para ir com eles, perdendo uma parte dele. E o pessoal comenta que o Elber e o Ginger estão falando, ah, mas saindo do planeta, o corpo vai ter prazo de validade, conforme que os outros medusianos falaram. O Ginger perguntando se o Zero vai ficar com o corpo novo e como fica o tempo de validade. Bom, todos os corpos têm um tempo de validade. O nosso também tem, entendeu? A questão, o que não fica claro nesse episódio é assim, quanto tempo de validade ele tem. A impressão que dá é que não é muito, né? Mas isso não fica claro. E assim, o próprio Zero, quando ele deixa o planeta, ele está aberto a essa possibilidade. E que eu acho que é uma coisa muito bonita, porque ele está abraçando, na real, a própria mortalidade. Falando, oh, é verdade, pode ser, eu vou sair, meu corpo não vai mais se regenerar, eu vou envelhecer, em tese. É isso aí que ele vai acontecer com ele, né? Não estou dizendo, não estou dando spoiler, não. Eu estou falando o que se imagina quando você pensa na degenerescência do corpo, é isso. Ele vai envelhecer, e assim, ele está aceitando, falando, não, tudo bem, eu não preciso ficar aqui nesse paraíso idílico para sempre, eu já tive essa experiência maravilhosa e agora eu vou para a vida mesmo. E vai saber se não tem outras coisas lá me aguardando também, que são legais e tal. Então ele vai, ele abraça a mortalidade com um senso de esperança, com um senso de, pô, não, vai ser legal, tudo bem, vai dar tudo certo. Eu acho uma atitude muito... E o Zero é esse cara delicado, né? Esse cara que reflete sobre as coisas e tal. Então, assim, é um episódio fantástico.
Eles lá na nave, né, porque aí eles, a hora que eles saem lá daquele planeta lá, fugindo dos Kazons, eles retomam, né, a direção que eles têm que ir, e aí quando o Zero recebe telepaticamente a mensagem e tal, ele diz que ele teve isso, mas ele fala, não, nós não vamos desviar da missão por minha causa, e aí a Gwen bate o pé e falou, não, né, eu posso esperar, o Chakotay pode esperar, vamos resolver isso aqui agora, né? E aí depois até o
que é um pouco... O que é um pouco...
Obrigada por você ter convencido a gente de ajudar o Zero, né? Porque ele merece, né? A gente precisa disso.
Eu acho assim, aqui ficou um pouco esquisito, ainda mais a gente fazendo a live desses dois episódios em seguida.
Um depois do outro, né?
E um é assim, não, nós estamos com pressa, vamos entrar aqui nesse bagulho Borg, dane-se. Não, pensando bem, vamos dar uma paradinha ali, vamos ver qual que é e tal. Então, assim, acho que eles podiam ter resolvido em diálogo uma coisa do tipo, ah, não, mas a gente pode parar ali, eu calculo que a gente vai chegar em X,5 horas. E aí vai dar todo o tempo, entendeu? Para dizer que foi uma decisão também, não foi tipo, ah, largamos tudo e dizer, ó, não, tá tudo sob controle, a gente pode dar essa paradinha ali para ajudar o nosso amigo Zero e ainda assim a gente vai chegar num tempo adequado. Acho que faltou essa frasezinha assim que faria essa suavização desse contraste entre, tipo, estamos com muita pressa, não temos pressa nenhuma. Mas é um detalhe menor, assim. E se você não assistir um depois do outro, você nem vai pensar nisso, provavelmente.
E é engraçado que daí o Dal tá falando, o Zero tá falando, não precisam desviar por mim e tal, não. Aí a hora que eles falam, não, a gente vai, ele, oba! Ele fica todo feliz, né? Porque ele é super entusiasta, né? Pô, o que será que, né? Esses medusianos falaram que podem me ajudar e tudo mais, o que será isso, né? Mas, assim, todas essas coisas, assim, é legal que daí a Gwyn e o Dal continuam juntos ali, eles que descobrem o lance de que o corpo, ao sair do planeta, não pode ficar muito tempo, vai se deteriorar. Aí o Dal agradecendo a Gwyn por ter convencido, né, fazer eles irem até lá, pela alegria, né, vendo a alegria do Zero com todas as coisas. E aí, depois eles embarcam no negócio da corrida e vão todos, né, e aí tem aquela coisa meio aventura, né, aquela coisa bem para frente, assim, e feliz, e no fim das contas eles estão lá dentro daquele bicho lá, daquele, como é que é o nome? É o...
Na Amazon, né?
Então...
É um barato também, mas é assim, e é engraçado que você fica esperando. A exemplo de um episódio da quinta temporada de Discovery, acho que é o Whistle Speak, né? Eles vão lá no planeta, tem que fazer o ritual para chegar na torre, não sei o quê, e você fica esperando, vai dar merda isso aí, vai dar, uma hora vão revelar aí que vai dar uma merda. E esse você fica esperando também, entendeu? Mas no final, o tal do no Amazon lá, ele não é malvado. Ele não é.
Ele é atraído pelo mundo. Porque ele é meio tudo aberto, né? Parece que ele tem um buraco
por lá. Você só tem que tomar muito cuidado, para ele não te pescar, né? Então, o thrill ali, o barato do negócio é você vai correr, o bicho vai mergulhar, e você vai abaixar, vai desviar, vai evitar ele de alguma maneira, né? Então, assim, sim. É uma coisa meio montanha-russa. O prazer da adrenalina do medo.
E o pior que poderia acontecer é eles perderem o corpo, porque daí eles são não corpóreos. Eles saem ali daquele corpo.
No caso deles, talvez.
Deles não, mas dos não corpóreos, sim, né?
Exato. Dos moradores do planeta lá, que eu acho que estavam de boa, achando o mal barato. Mas a sequência toda é bonita, porque não tem um espírito malévolo, você não sente maldade, agressividade, não, é só um bicho tentando comer umas plantinhas e outros tentando se livrar dele e tal. É uma coisa muito pura, assim, muito.
Sim.
Então achei bem resolvido. E e contraria a expectativa. Você está o tempo inteiro esperando. Desde a hora que eles oferecem o corpo, você fala, meu, tem caroço nesse angu aqui. E no final...
Não é possível, né? Que vai ser uma coisa ruim, né? Então, quer dizer, você se surpreende positivamente com o mandamento da história. Muito bom que você fala, pô, se a coisa é muito boa para ser verdade, é porque é, né? Então...
É isso. A sensação era de que uma hora vai vir um plot twist. Mas no fim, ele é suave. Aí, de novo, é aquela coisa, a delicadeza de saber, olha, vamos manter essa alegoria, vamos falar um pouco sobre isso. Mas não tem maldade nenhuma. Então,
no final fala, né? Ah, tô orgulhoso de você, Zero, pela decisão dele de ir embora, tal, e, né? Estamos abertos aqui para você, quanto você quiser, né?
Então, exato, não tem ressentimento. Ah, você não vai ficar, você tá louco. De boa, uma decisão nobre, ele fala. Decisão nobre, é isso aí. Então, assim, não tinha maldade nenhuma. Foi uma visita bacana a um planeta bacana.
Sim.
Enquanto isso, na Voyager A, continuava tendo aquele negócio lá, né?
O mais engraçado é a Marvel faz lá a simulação, eles jogam lá, né? Simulam o jogo, chamam lá e depois a gente vê que a Janeway e o Tysis e o Doutor estavam assistindo o que estava acontecendo. Aí ela fala, você está vendo? Tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui? Alguma coisa está muito esquisita, né?
É, pois é. E aí...
E a brincadeira com o café, que a Rock que não é a Rock fala, isso aqui é ruim, esse negócio, eu não gosto, é. Né? Fala na frente da Janeway.
Ah, imagina... Imagino para os atores também a diversão de interpretar o papel do outro, né? Deve ter sido uma experiência interessante para os atores.
Sim, sim.
E assim, bem sacada. Mais uma dessas coisas de holodeck que, por incrível que pareça, com tantas histórias de holodeck, eles conseguiram usar de novo criativamente o mecanismo. E aí o doutor, putz, se inspiraram na minha... No meu holoromance, entreguei tudo para ele.
Eles dão a deixa, né? Não lembro agora quem que fala alguma coisa. Ah, como é que estão as suas holonovels e tal? E aí ele começa a falar, e aí a hora que ele começa a falar que ele saca que ele tinha falado para o Zero, contado tudo para o Zero, e fala, meu, eles usaram a minha ideia.
É, bem bacana, bem bacana. E aí termina com a revelação de que a Gwen... Né, sumiu, recriam o holograma, que é uma coisa que eu tenho uma certa...
Não sei como, mas daí foi meio esquisitinho. Da onde que recriaram o holograma dela? E aí o holograma sabe dizer, não, eles tiveram que fugir, né, eles tiveram que ir embora porque receberam uma mensagem do Chacota, eles tinham que ir e tal. Né, quer dizer... É, não só eles ficam sabendo que alguma coisa aterrorizante aconteceu naqueles minutos que ficaram, que o tempo parou, né, com a Gwen, porque ela estava completamente apavorada, mas também serviu ali para dizer que eles foram atrás de uma mensagem do Chakotay, né? Quer dizer, foi a maneira que eles encontraram da tripulação da Janeway saber o que estava acontecendo, né? Que na realidade eles fugiram, né? Não eram eles ali.
Para resgatar o Chakotay, que eles estavam determinados a fazer.
Uma forçadinha ali no roteiro.
É aquela coisa, você precisa atrasar um pouco, assim como eles precisam sempre isolar a tripulação, os prodígios, para eles terem o protagonismo. Eles também precisam, às vezes, retardar a ação da Janeway e da Voyager de ir atrás deles, porque as histórias precisam acontecer. Então, quer dizer... Mas eu acho que foi feito de uma forma muito natural, assim. Não é uma coisa que eu sinto, nossa, que mão pesada do roteirista para isso acontecer. Eu acho, assim, eles tiveram uma sacada legal com o negócio dos hologramas e mostraram a eficácia dos hologramas em tela, porque tiveram todo aquele problema para... se auto-identificarem. Então você está convencido que realmente esses hologramas podem enganar. E aí no fim eles plantam só um probleminha para tipo, ó, isso aqui vai crescendo, uma hora vai explodir. Né? Então eu acho que foi... É impressionante como eles plotam direitinho assim, a temporada e as tramas e as coisas vão se emendando. Assim. É realmente, nessa assistida mais atenta, episódio a episódio, é uma coisa que me chama mais ainda a atenção. Tipo, como as coisas são bem encaixadinhas. E até coisas que na live que a gente fez da avaliação da temporada como um todo, eu falei, acho que tem coisas aqui que não encaixam muito bem e tal. Eu revi agora a primeira temporada toda e tal, já tô convencido de que encaixa. Tem um pouquinho, tá ok, tem algumas marretadas ali para encaixar, mas encaixa. Então, assim, fico impressionado com o nível de planejamento deles por uma quantidade tão grande de episódios, né? E como esses episódios, apesar de terem metade do tempo de um episódio live action, como eles comprimem a história, né? Então, assim, muito, muito bem executado mesmo.
Aí acho que essa coisa das séries de hoje em dia, que são aquelas coisas de 26 episódios por temporada, né? Os episódios de 45 minutos, quando a gente fala de live action, que você ia escrevendo enquanto você estava filmando, escreve filme, vai ao ar, escreve filme, vai ao ar, e aí você não consegue, você consegue ter um planejamento, alguns objetivos, algumas histórias que você quer contar, mas muitas vezes a coisa vai, pô, isso daqui funcionou naquele episódio, então vamos resgatar isso aqui. Não, aqui não, você vê que a temporada inteira foi planejada antes, deve ter sido toda escrita antes de começar a filmar. Claro que aqui é mais fácil, porque você, sendo um desenho e tal, você tem condições de acrescentar e tirar coisas, embora não dá para fazer isso sempre, porque tem um custo, né? Custo hora de pessoas desenhando, né, e tudo mais, mas é diferente de um episódio que você filmou, filmou. Se ficou bom, se não ficou bom, você tem que usar aquilo que está ali, né? Então, eu acho que isso é muito bom. E a gente vê com os Friendly Words, que eles falam que eles planejam tudo. Primeiro eles falam, ah, não, a gente planeja os arcos dos personagens, o que, que a gente quer para cada personagem. Aí a gente escreve as histórias, então só vai começar a filmar a hora que está tudo escrito, né? Então, eu acho que isso beneficia muito, principalmente uma história começa da segunda temporada de Prodigy, que é muito uma história com começo, meio e fim na temporada inteira, né?
E com viagem inteira, muito
detalhe, preciso. Então, acho bem interessante isso daí. E vamos fazer os momentos?
Vamos lá.
Os momentos, a gente aí... Eu, de novo, não consegui pensar direito. Tem um momento que eu pensei.
Eu também. Eu ouvi você falando durante a live, eu falei, vai ser esse. Eu tinha pensado nesse também, foi o único que eu pensei. Os outros eu vou ter que inventar aqui na hora.
E aí pode ser tanto um para cada episódio ou para os dois o que sobressair. Que às vezes, muitas vezes, não, nem tem, né?
Eu acho que um para os dois vai cair bem. Não vai desafiar muito a gente.
Então vamos no carimbo do Jimmy. Esse você até tinha citado alguma coisa.
Eu acho que a escolha do zero, né? O dilema entre a vida paradisíaca e a vida real com desafios e ao lado daqueles que te importam. Eu acho uma coisa bem Roddenberryana, assim, relembra episódios da série clássica como The Side of Paradise, por exemplo, que os caras estão naquele planeta lá que tem os esporos, e os esporos fazem todo mundo ficar bicho grilo, ninguém quer sair do planeta, tá todo mundo feliz e tal, e tem toda aquela luta para falar, não, vocês precisam progredir, vocês precisam, né? A gente viu isso também, The Return of the Archons, é mais ou menos a mesma coisa, tipo, uma civilização que é totalmente... os caras têm lá o criatividade zero, e o pessoal fala, não, vocês têm que progredir, mesmo que dê confusão. Em nome da ordem, né, eles zeram a criatividade, a individualidade, e eu acho que esse desfecho do zero, a escolha do zero, tem esse sabor bem Roddenberryano, então vou com ela.
Tem um outro episódio, agora eu não lembro, da série clássica, o Murilo que sempre fala dele, que ele gosta... que os caras tinham algum livro, alguma coisa da Terra, e é todo mundo meio gangster lá.
Pieces de Action.
Isso. É. Quer dizer, que eles ficam vivendo ali em função de uma coisa... Não eram eles, né?
Exatamente. Vivem em função do livro que eles copiaram. São aquelas interferências na primeira diretriz que o Kirk costuma fazer, do tipo, essa civilização tá indo pro lado errado, temos que empurrar pro lado certo.
Mas aqui não é a civilização em si, mas é a escolha
do zero. A escolha dele. Ele prefere a vida real à vida de ilusão.
Sim, legal. Acho que eu vou ficar com você nessa.
Boa.
Então vamos para o cérebro de Spock. E para mim, o único ruidinho que tem aqui foi o que eu falei, que eu acho que, assim, eles não explicaram nada, assim, como é que eles conseguiram reaver o holograma da Gwen a ponto dela ter as informações que eles precisavam que ela passasse. Mas também não é nada, assim, né?
É um pequeno problema. Eu vou falar de um, e é do episódio 8, né, do Is There in Beauty No Truth, que você chega até a ser sacrilégio apontar um cérebro de Spock em um episódio maravilhoso desse. Mas não adianta, toda vez que eu vejo, eu reparo e penso nisso. Que tá lá o Dal e o Zero agarrado no bicho lá, dentro da boca do bicho, e aquela coisa se segurando, tal, não sei o quê. Aí você vê uma tomada distante, o bicho faz assim umas três cambalhotas. Eu falo, mas como é que esses caras ficaram segurando lá? Eles tinham que ter caído tudo, tal, não sei o quê, não tinha como. E a cena é bonita, porque filma de longe, o bicho faz aquela manobra maravilhosa, você fala, nossa, que bicho legal, tal, mas aí quando você lembra que os caras estão lá dentro, se segurando na borda, fala, ué, não tem gravidade, não cai, não, né? Não tem cinto de segurança ali no dentro do bicho. Então ali tem um cérebro de Spock, assim, pequenininho, mas tem.
Bom, eles já, mesmo que estivesse voando sozinho, eles segurando ali.
É, então, enquanto tava voando assim, tudo bem, vai, beleza, uma coisa meio aerodinâmica, se segura, vai, vai lá. Agora, o bicho dá três cambalhotas no ar, aí não tem como.
Lúcia disse que eles seguraram com força.
É, pois é, o coitado do bicho ficou com afta, de tanta unha que meteram ali no beiço dele, coitado.
Ai, ai, ai. É, então vamos para o chip de emoção. O meu eu já esse falei.
Você já falou, eu pensei a mesma coisa também.
Tem jeito. Aquele braço é maravilhoso.
Maravilhoso. E ele começa, né? Aí ele mexe nos cabelos da Gwen, ele vai experimentando as coisas, né? Põe a mão no Murph e tal, não sei o quê. Uhum. Então, primeiro aquele abraço caloroso, pô, que faz tempo que eu queria isso, tal, isso aqui. Aí ele começa, é maravilhoso aquela cena. É realmente o chip de emoção mesmo.
Muito lindo. E agora, para a gente rir um pouquinho, Patrulha do Cânone. Posso ver 10 vezes essa vinheta. As 10 vezes eu vou rir, não tem jeito.
Não, eu acho até que ela já está ficando um pouco anacrônica, né? Porque ela vem de uma época, é engraçado a gente falar uma época que faz, sei lá, 2 anos, 3 anos, mas em que havia esse choque no fandom com a coisa do cânone e tal, não sei, que é uma coisa que eu sinto que já dissipou, já está todo mundo mais aclimatado. Com o que se faz nas novas séries e tal, e não tem mais esse choque do Commodore Decker aí olhando para o negócio e tal, e ficando muito louco. Pô, o Carlão entrou agora, velho. Parece brincadeira, cara.
Boa noite, Carlão.
Tudo bom?
Na verdade, boa noite. Eu só entrei aqui para me desculpar em público aqui, para ver se o chefe Salvador Nogueira não me demite. CEO da empresa e a nossa diretora de comunicações, Mariana Gamberger, ver se eu não perco o emprego aqui por conta desse atraso não explicado. Pedir desculpas aí, principalmente o pessoal do chat aí, deve ter acontecido algum atraso aí por conta. Porque aí, pessoal, eu tive um problema de trabalho, certo? E eu, infelizmente, eu não consegui nem lembrar de avisar o Salvador e a Mary, então eles devem ter até atrasado o começo da live aí, esperando saber se eu estava vivo, estou vivo, estou bem, chefe. E pedir desculpas aí pelo inconveniente aí, pelo atraso aí, certamente pelo atraso do começo da live, mas sei que foi muito bem comentado aí os dois episódios aí, só para dar esse alô mesmo, me desculpar com a rapaziada aí pelo inconveniente.
Não, foi ótimo, mas quinta-feira você não esperava, meu.
Hoje era para estar aqui, né?
Então, quinta você consegue? Eu já vou te cobrar aqui, ao vivo.
É isso aí, eu espero que a gente não tenha nenhum outro bug cibernético aí de hoje para cima, que eu ainda tô ainda...
Fala Linux aí, que Windows não dá certo.
Eu ainda tô sofrendo ainda os efeitos, a gente já trabalhou bastante nisso hoje ainda.
É aquele negócio lá?
É, trabalho com tecnologia da informação, a empresa que eu trabalhei e todo mundo foi bem afetado. E a gente ainda teve, só que hoje a gente trabalhou sexta, sábado, domingo, hoje eu esperava que a gente tivesse um dia um pouco mais calmo, mas ainda foi um pouco turbulento. Mas não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Agradeço aí a compreensão, e principalmente pela galera aí que acompanha a gente, faz o esforço. E aí, pessoal, eu que tinha pedido até para atrasar o horário para a gente 2h30 por conta da questão do horário aí, E aí a gente atrasou mais um pouco por conta disso e acabou não conseguindo participar. Então, é só para fazer esse parênteses aí e pedir desculpas aí a todos pelo atraso. Mas não vou me atrasar para a gente não acabar a live aqui mais tarde. Foi o meu pedido de desculpas aqui. Tá um.
Imagina, Carlão, obrigado por passar aqui, dar esse recado pro povo. Não quer nem dar uma palhinha e falar o que você achou dos episódios? Você não viu o episódio?
Eu vi os dois,
Ah, então
uma
dá só uma palhinha rápida, assim.
palhinha rápida, assim, o primeiro, de uma certa forma, eu achei um pouco de falsa encrenca novamente. Achei uma encrenca desnecessária, porque a gente já tinha outros temas para tratar. Acho que é um episódio muito cheio de referências aqui ali. Eu lembro de um monte de coisas, e isso é muito pessoal, mas eu acho que acaba tirando um pouquinho. Uma hora eu lembro de Star Wars, outro de Speed Race. Não vou entrar no, no, nos detalhes aqui, mas acho que um episódio que, nesse sentido, ele serviu muito para criar um pretexto para o que aconteceria com o Zero no episódio seguinte, né? A gente teve de impacto mesmo essa questão do Zero, que não sei se precisaria disso, mas foi o de fato que aconteceu. E a gente teve a introdução de mais um problema que a gente não sabe qual é em relação à questão daquela entidade tentando capturar a Gwyn. É mais um elemento. Não sei se precisa, para frente a gente vai saber se isso é justificável ou não. Mas é um episódio. Ele é divertido, eu acho que essa questão da corrida, ele tem um pouco um quê de videogame, muita gente vai se identificar com essa dinâmica. O episódio ele é até divertidinho por conta disso, mas é um episódio que acho que não acrescenta muito, e eu não sei se a gente precisaria de mais um mistério, e se a gente precisaria passar por todo esse rebuliço para a gente poder criar aquela dificuldade para o próximo episódio, que eu acho que é um episódio bem bacana, bem legal. O segundo episódio eu achei bem legal, um episódio bacana ali de desenvolvimento do Zero, e que tem, né, vai ter bastante desdobramentos aí para diante, porque muda, né, a dinâmica do Zero com a equipe. Acho que também muda o personagem em si, porque a gente já falou algumas vezes, o Zero é o outsider, né? É o Data, é o Spock, o próprio doutor, enfim. E nessa busca dessa conexão com o ser humano, ele também representava um pouco isso. E aí acho que o episódio ele tem uma dinâmica bacana, para mim, de forma inesperada, de trazer o Zero para essa outra dinâmica de uma forma muito abrupta, eu acho. E que certamente vão ter complicações, vão ter desdobramentos, porque ele passa a ter uma outra relação. É um episódio que até vale filosoficamente uma discussão maior para quem não chegou atrasado, para quem chegou na hora, que é assim, a mortalidade é algo que nos define como ser humano, né? E talvez seja a nossa maior definição. Isso muda muito a perspectiva do personagem e acho que abre muitas possibilidades pro que vai acontecer com o Zero e como vai ser a interação dele pro restante da temporada. Então, acho esse um episódio bacana. Acho que a maneira como ele referencia o episódio da terceira temporada da série clássica é muito legal, né? Eles vão buscar, vão beber lá daquela fonte, e inclusive não só pela questão do Zero, mas a própria relação que existe nesse episódio, em que o embaixador ele tem essa mesma relação de admiração quando ele está no corpo do Spock, e tem essa coisa da explosão dos sentidos, de como ele consegue perceber como é que essa relação do ser humano ela é diferente por conta dessa questão do corpo físico, do contato, da mortalidade, ao mesmo tempo a solidão que isso traz no ponto de vista dele. E isso, acho que, de certa forma, isso é colocado também nesse episódio. É legal como eles trazem o mesmo tema, né, mas com uma roupagem nova, mais atualizado, conseguem colocar isso no personagem. referenciam, fazem uma homenagem, mas não é uma cópia, né? É um produto bem diferente e muito interessante. O cara não só repetiu, ele só não criou, recriou o personagem, ou não só recriou a história. E, inclusive, até essa relação que a gente encontra no episódio da série clássica da Miranda com o Spock, com o embaixador, ele, de certa forma, ele é um pouco reproduzido ali também nesse episódio. E tem um quê de mistura de Avatar ali nesse episódio tem outras referências. Então, esse eu achei bem bacana, achei bem interessante. Eu acho que o primeiro episódio talvez ele desse uma percepção de que ia mudar um pouco na dinâmica do Dal. O Dal, ele parecia, em determinado momento no início do episódio, ele estava muito manipulador, e isso talvez fosse um diferencial na dinâmica dele pro restante do segmento, mas o segmento já resolve isso no meio do caminho. Ele já começa e fecha o assunto, e então acaba não tendo muito desdobramento. No caso do Zero, não. No caso do Zero, embora o começo e o fim, né, toda essa dinâmica do que aconteceu com ele, dessa transformação com ele, ser muito rápida, isso vai com certeza trazer desdobramentos, tem que trazer desdobramentos para os próximos episódios. Então, eu achei o segundo bem mais interessante e bem mais rico, né? E aí entra um pouco no que a gente estava falando, o primeiro, inclusive, lembra, né, o Drive de Voyager também, né, que é o episódio da corrida. Então tem algumas referências que são legais. Então a gente estava falando um pouco sobre essa questão de assistir, em maratona ou não, e esses dois episódios me fizeram ter a certeza de que eu acho que, pelo menos para mim, é melhor assistir de forma pausada, porque, como a gente já tinha assistido o episódio, já era para a gente ter falado da semana passada dele, não foi possível. Eu consegui rever e fui rever outras referências. Então acho que isso enriquece bastante quando você consegue. Para, não, vamos assistir Voyage de novo, vamos assistir o Drive, vamos assistir o Barry Nocturna Bills da série clássica. Então os episódios crescem muito com isso. Então, no geral, isso, primeiro, razoável, não é ruim, mas eu não sei se é um episódio necessário. É diferente, mas ele tem o seu apelo. O segundo eu achei bem bacana e vale uma discussão bem grande sobre ele, e acho que acrescenta muito pro Zero.
Matou a pau, Carol. É isso mesmo.
Uma
O que a
coisa que a
gente
gente
falou em
não.
uma hora, você falou em 10 minutinhos.
Você me condensou.
Olha.
Uma coisa que a gente não comentou: o que vocês acharam do novo visual do Zero?
Ah, eu gostei. Eu me surpreendi num primeiro momento, assim, falando, tipo, ele vai ficar assim mesmo? Vai ser isso aí? Mas eu gostei, eu achei. E o Carlão, acho que lembrou bem. Eu não tinha pensado nisso, mas parece Avatar mesmo. O corpo mais esguio e tal.
Tem duas coisas que esse episódio do Zé me lembrou. É o Avatar, inclusive por conta do ritual que é feito ao final de Avatar, para que o Sully realmente incorporasse o corpo da raça lá, que eu não me lembro o nome do Avatar. Mas me lembrou também esse visual esguio de um filme que eu não vi ser muito comentado, do Luc Besson, que é o Valéria e a Cidade dos Mil Planetas. Os alienígenas que aparecem no começo do filme e no final, e eu não vou contar mais do que isso, porque isso é importante para o filme, se alguém quiser assistir, eles lembram muito o filme de 2017, mas já que alguém quer assistir. Eles também me remetem para esse visual que eles escolheram para o Zero. Então, também, e que é um filme bem bacana de ficção. Assim, bem bacana, eu estou exagerando. É um filme que tem coisas interessantes em relação a sci-fi, e me lembrou essas duas coisas. Me lembrou o Avatar, tanto pelo esguio, pelo visual em si, como pelo processo de transformação, como também por conta desse filme também do Luc Besson. E tem várias referências. No primeiro episódio, assim, vocês são mais jovens, mas eu Me lembro, por exemplo, que tinha no Speed Racer uma corrida que tinha uma equipe acrobática e tinha uma corrida dentro de um vulcão. Então, quem quiser procurar esse episódio de Speed Racer vai encontrar aquela corrida dentro do vulcão. Eu lembrei disso. É, lembrei da corrida de Pico, que foi uma corrida do Star Wars também, tal, mas me lembrou um pouco. E me lembrei do Drive de Void, né?
Eu me
Então.
lembrei mais de Stargate, que tem um episódio, agora não lembro que temporada é, que em um episódio eles conhecem lá uma raça, uns carinhas, e aí a Sam Carter fica a amiga de um alienígena, e aí num episódio mais para frente, ele é convida para ir lá, que tem uma corrida também de naves, e ele precisava de alguém para ir com ele, e aí ela vai, e eles correm, e no meio da corrida é aquela coisa, um querendo sacanear o outro, colocando elementos para dificultar e tal. Me lembrou bastante isso daqui aqui.
Então, tem bastante coisa a gente ficar caçando e tal. Tem, por exemplo, não sei se vocês devem ter comentado, né? Uma das naves que aparece lá no Destroçadas, o SS Cairo, que era a nave do Jellico no Chain of Command, né? Que o Jellico é um personagem recorrente hoje em Prod. Então é legal sempre ver essas conexões que eles conseguem fazer. Achei bacana. Uma coisa que eu acho que é sutil, eu não sei, se é intencional, acho até que é, que a gente aprendeu em Voyager que os Keys não são, são aquele samba de uma nota só. Eu achei interessante que esse Keyson não era. Ele, assim, no primeiro momento, a gente tem a impressão que tem a mesma relação de ah, eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. E no final das contas você vê que não, que é mais um computador supremo de Jornada nas Estrelas, série clássica, que aparece e que faz ele. E no final parece que o cara não, né, não é um Keyson desses que a gente aprende em Voyager. Que eu acho muito legal, assim, aquela coisa na série clássica a gente entendia a justificativa disso. Nas séries mais modernas, e Voyager eu considero uma série moderna, esses caras que samba de uma nota só, eu acho não agregam muito. E é legal a gente redimir um pouquinho os Keysons, que são uma raça tão maltratada e tão mal construída como foi em Voyager, infelizmente, e eu achei bacana isso, eu achei de bom tom que a gente fez, que eles fizessem isso de uma forma que eu acho que foi sutil, pelo menos para mim, eu achei que havia uma intenção ali, né? E é claro que mesmo que não houvesse uma intenção, isso acaba contribuindo também com uma reversão de expectativa, né? Te leva para um lado e o episódio acaba te entregando outra coisa. Isso é bacana também para o desenvolvimento, para a gente poder se manter atento, né, ao episódio. Eu gostei de algumas coisinhas, por isso que o primeiro eu não acho ruim. Né? Eu só não sei se é um episódio necessário, é diferente de ser ruim. Né? Eu não acho ele necessário. Mas se você for caçar, você acha umas coisas legais. O segundo eu achei bem legal. Bem bacana.
Boa.
Foi bem essa sensação que a gente teve aqui.
Eu acho que a patrulha do Cânone, que a gente ia fazer antes do Carlão chegar, acho que a gente pode abortar, porque também eu realmente não tenho nada para criticar. Mais
Não, é
uma vez.
sempre o contrário, né? Quer dizer, eles colocam os conduítes de transdobra que não estão sendo utilizados, porque lá em Voyager, a Janeway acabou
O cara não
com os
falou da cara.
Borgs, e aí você tem os Cajun aqui sendo retratados. Quer dizer, são todos elementos que eles colocam e que trabalham muito bem. Né? Você percebe que os caras conhecem, quer dizer, né? Esse episódio sendo tão parecido com o episódio que deu origem aos Medusianos, né? Traz elementos dali, fazem uma coisa. É um capricho, você vê que tem um capricho, da
Ele
parte de quem está escrevendo,
chega a
né?
ter um cuidado. Eu não me lembro o nome do episódio, mas é aquele episódio que eles acham que eles encontram a nave auxiliar, a Galileu, né, na primeira temporada. E aí, na época, eu fui pesquisar, fui procurar. Bom, mas Galileu. Tal. E aí, quando você vai olhar a Galileu no episódio da série clássica, em que ele aparece teoricamente depois, é Galileu 2. Então, assim, e aqui, Mary, como você, como uma Niner assumida, você deve perceber. Então, não sei se vocês conseguiram, se você lembra disso, a Cairo, ela é citada como desaparecida em Deep Space Nine.
Ela falou. Comentamos, ela falou na live.
Exato. Na Guerra do Mínimo.
É. Exatamente. Então, assim, ela não é como, ela não é citada como destruída, ela é citada como desaparecida. Né? Então, até isso, eles tinham esse cuidado. A Cairo aparece ali, você não pode nem chegar. Não, mas eles não erraram. Eles pegaram a nave estava sob o
controle. Agora, como é que ela foi parar no túnel Transwarp? Foi parar lá, a gente não sabe, mas...
Pois é. Mas é até isso, assim, pode ter acontecido a mesma coisa que eles estão ali patrulhando, caíram, estão fugindo, cai, não sei o quê, acontece alguma coisa. Mas até esse é o detalhe, né? Tipo, assim, se alguém quiser ir lá, nós o Salvador e o Murilo, os patrulheiros do Cânone, foram lá procurar isso, vão achar qual que é a informação oficial que existe. A Cairo foi dado como desaparecido.
Não, então, e agora é um desfecho, quer dizer, mais histórico, eles, assim, com uma coisinha de nada, eles estabelecem lore, que a gente fala, putz, que legal isso aqui, né? Agora a gente sabe o que aconteceu com a Cairo.
Exatamente.
É muito bom, é muito bom. É aí que tá, em Prodigy não devia ter patrulha do Cânone, devia ter o show do Cânone.
Exatamente.
Exatamente, os caras têm muito cuidado, assim, muito carinho com isso, a gente percebe isso em cada linha. Percebe isso nesses detalhes e não só nos detalhes sutis, como esse, como o fato do cara ir lá pegar um, não, ele não, assim, o episódio do segundo episódio, eles não repetem o episódio, mas você vê que eles foram lá beber do episódio da série clássica. Pra, que era meio óbvio, a gente já sabe que deve ser, né, dos anos, mas eles foram lá beber daquele episódio para construir um episódio totalmente diferente, mas com conexões com os jornalistas. É muito carinho, né? Carinho e competência.
Utilizar do universo daquilo que foi criado e continuar expandindo, né?
Exato, exatamente. E sem a gente poder, e não dá para você acusar de síndrome de universo pequeno, né? Porque as coisas são muito bem encaixadas, né? Muito, muito legal. Então, e nesse ponto, eu acho que os episódios, eles são sempre uma surpresa. Por isso que são episódios que você tem que saborear, rever, ver novamente e tal. Ajuda demais.
Com certeza. Muito bem, então fechamos mais dois episódios de Prodigy. Agradecer o pessoal no chat, sempre nos acompanhando, comentando aqui com a gente, ao pessoal que ainda não conseguiu assistir, que acabou assistindo depois, espero que tenham gostado dessa discussão aqui. Quinta-feira a gente continua, aí vai ser um episódio duplo, né, The Devourers of All Things, parte 1 e parte 2. Algumas perguntas do Carlão serão respondidas nesse episódio duplo. Agradeci aqui ao Salvador Nogueira pelo bate-papo, foi ótimo.
Obrigado, foi um prazer.
E Carlão, valeu, mesmo que você tenha entrado agora no final, foi bacana, você colocou aí a sua opinião, é sempre interessante, porque eu e o Salvador já temos a noção do que aconteceu, da história como um todo, então tem algumas coisas que a gente não tem como comentar, e você, como está assistindo, conforme vai comentando, é legal, porque você tem ainda algumas visões de coisas, porque você ainda não sabe o que vem para frente, então é sempre interessante.
Não viu
sempre
os próximos ainda.
Então, você não viu os próximos, então é interessante, porque é sempre visões diferentes aqui, mas ao mesmo tempo vocês podem ver que foi muito parecida, porque tudo que o Carlão falou aqui, a gente, de uma forma ou de outra, a gente também conversou e teve essas mesmas sensações, né?
E dá um calorzinho, né? Quando a gente não combina e todo mundo viu a mesma coisa, o mesmo episódio, dá um calorzinho, né?
É verdade.
Muito bem, então, obrigada a todos e quinta-feira estamos de volta. Até lá!
Make it so, number one. You cannot deny me, Cisco.